eu estou recebendo aqui representantes de uma comissão, que foi formada no município de Quixaba para reivindicar, né, uma solução definitiva para o problema crônico da falta de água no município. Eu estou recebendo Valdemir Jacinto Ferreira, ele é professor, e Sebastião Lima, representante da sociedade civil. Também estão conosco aqui Jackson Miguel e Luciano Nunes, representando essa comissão. Quixaba vem sofrendo há muito tempo com o problema da falta de água. E há muito tempo também as autoridades vêm se manifestando, dizendo que vão tomar providências. A Compesa institucionalmente já se manifestou recentemente. A gente tem acompanhado também nos blogs essa discussão. O blog do FINF é um deles, já recebeu ex-prefeito, prefeito denunciando. O blog do Magno, mais recentemente, também recebeu esse tipo de denúncia. Tem uma comissão que gerou um grupo de WhatsApp, inclusive faço parte, acompanho, para tentar pressionar as autoridades. Estão agora aqui na Rádio Pajeú para falar conosco. Quixaba já tem um tempo importante de município. Agora, essa situação da água, Valdemir, já se arrasta há muito tempo, porque mesmo com a adutora passando perto, no sentido de que ela corta a região, por que que se arrasta tanto tempo esse problema em Quixaba? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Pajeú. Bem, Nil Júnior, o porquê realmente dessa situação em Quixaba, a gente... não sabe dizer com precisão. Talvez nem a própria Compesa saiba falar sobre isso, né? E se sabe, até hoje nunca nos passou. Isso por quê? Porque, na realidade, a barragem que abastecia a cidade, né, a Serrinha dos Carlos, né, ela foi um reservatório construído em 70, na década de 70. Né, Quixaba, na época, era vila. Né? Então foi feito para suportar, digamos assim, uma certa população. Então, com o passar do tempo, Quixaba cresceu, tornou-se cidade, né? Já temos 20 e tantos anos de município, e de lá para cá pouca coisa foi feita, né? Essa barragem, ela entrou em colapso total, né, em dezembro de 2013, né? E no início de 2014 nós já enfrentávamos essa situação precária, né? Era no período justamente que a doutora, ela começava, né, a dar os primeiros sinais aqui na nossa região, né, especificamente na cidade de Quixaba. E naquela ocasião a gente também formou uma comissão, né, inclusive estivemos aqui na Rádio Pajeú, fizemos manifestação na cidade, né, recorremos também à emissora de TV. Na época tivemos um apoio da TV Asa Branca, né, na época também o senhor Sérgio Bruno, né, que era o gerente, nos atendeu, né, a gente conversou, dialogou, também tivemos com o Ministério Público em Carnaíba. E diante de toda aquela situação, o gerente Sérgio Bruno, né, ele colocou alguns pontos, né, que iriam, digamos que não solucionar, mas iriam nos ajudar, como por exemplo melhoria da vazão, né, que na época era de 13 metros cúbicos por hora, né? Isso na nossa cidade. Segundo ele essa vazão iria passar para 25 metros cúbicos de água. Várias coisas foram realmente feitas. Teve investimento da Compesa, né, na questão do reservatório, que de fato foi construído lá. Foi trocada a tubulação também, em 2013, a tubulação dentro da cidade, mas de nada isso adiantou se, de fato, essa água não consegue chegar até a Compesa, né, a estação de tratamento em Quixaba. E a gente vem se arrastando aí há anos, né, podemos dizer assim, há anos nessa situação. Na época que a gente fez essa mobilização em 2014, naquele período a situação até melhorou, né, essa espera por água na torneira diminuiu, né, passou a ser até uma vez por semana a gente chegou a ter água na torneira, mas depois de uns dias a Compesa começa a relaxar novamente. Eu acredito que seja esse relaxamento, porque não tem como. De todas as cidades do Pajeú, eu creio que é a única que enfrenta, todos enfrentam de fato, né, problemas com água. Mas na situação de Quixaba, né, eu creio que nenhuma outra enfrenta. Então, assim, a gente não sabe dizer ao certo qual é o problema, né, se é realmente um descuido, né, da Compesa com relação a Quixaba, se de fato os canos, a tubulação não suporta, né, uma vazão necessária. Se o consumo, né, na cidade, ele é muito maior do que a oferta. Então são pontos que, assim, talvez essas questões técnicas, só quem sabe falar com maior precisão é justamente engenheiros, né, gerente da Compesa, que talvez possa explicar melhor essa situação. Mas o fato é que nós estamos sofrendo há décadas, né, já com essa situação.
É, indiscutivelmente, não tem outra coisa para colocar. É um absurdo, é inadmissível que uma cidade como Quixaba, né, uma cidade que faz limite com dois estados, que tem uma população importante, que tem uma história importante também, esteja sendo jogada às traças, à margem de uma ação efetiva institucional da Compesa. O Sebastião, como é que tem sido o envolvimento? Eu tenho acompanhado na imprensa, eu fiz uma busca recente aqui, por exemplo, dia 8, o blog do FINFA trouxe uma matéria, tem sido um blog parceiro de vocês, e trouxe uma matéria, né, com a Compesa se pronunciando, dizendo que teve sucessivos vazamentos nas adutoras, isso paralisou o sistema de novo, esse problema que vocês relatam que sempre é colocado como alegação. Blog do Magno, do dia 14, mais recente, diz que a Compesa vem atuando para regularizar o abastecimento de Quixaba, prejudicado por conta das chuvas que danificaram o sistema, e nesse fim de semana foi identificado estouramento entre Carnaíba e Quixaba, e em paralelo a Compesa vem estudando alternativas que resolvam em definitivo na melhoria do sistema. Uma reunião aconteceu na sede da Compesa com o prefeito Ião Gaudêncio e já está em discussão a realização de uma obra para uma elevatória na rede entre Carnaíba e Quixaba. Ou seja, a Compesa vem argumentando muito sobre medidas paliativas e lá no último parágrafo ela fala no que importa, que é essa medida definitiva. Vocês foram ouvidos, a Compesa já recebeu, por exemplo, essa comissão para conversar ou não? Bom dia também, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, pessoal de Quixaba. Primeiro, Nil, meu apelido, que lá na Quixaba ninguém me conhece muito pelo nome, mas meu apelido é Dead Cain, todo mundo conhece lá por
certo,
esse apelido.
Certo, certo.
E a respeito da Compesa, Nil, nessa luta, nós já vem há décadas, nem diz o professor, eles fizeram a reivindicação em 2014, mas já vem antes de 2014 já vinha com esse problema. E é um problema que não soluciona, né? Ultimamente eu venho falando que esse problema deve ser gerado mais pela tubulação que liga Carnaíba a Quixaba. Que eu acho que um cano de 100, ele não tem como abastecer uma cidade que nem a Quixaba, né? Que a vazão dele é pequena. Nossa meta, se nós puder conseguir mesmo um dia, vai ser o cano de 200, que aí já vai melhorar 100%. Hoje nós estamos com uma cidade, no tempo que foi feita essa encanação, por exemplo, nós tínhamos em torno de 500, 600 residências na cidade de Quixaba. Hoje nós já passamos de 1.400.
Pois é.
Né? São 1.100, parece que mora gente, e 300 e pouco que não mora. Então, para esse cano, eu acho que a vazão dele é muito pequena. E mesmo que faça esse reservatório que nem eles estão falando,
estação elevatória
talvez
não dê a
menção.
Você está dizendo é que a dimensão da tubulação é pequena para levar água para lá.
Exatamente.
Deveria ser uma dimensão maior da tubulação.
Exatamente, porque nós vemos outras cidades aí, não tem problema, que nem o professor falou aqui, porque os canos já é um cano mais grosso, né? Agora, uma tubulação de 100, que ela é uma tubulação fina, você vê até para residência mesmo, para esgoto, às vezes dá problema. Imagina para uma cidade, abastecer uma cidade de 1.000 e poucas casas, né? Fora as pessoas que usam água de outros cantos.
E Lagoa da Cruz?
Lagoa da Cruz é abastecido pelo açude que tem lá. Não é parte da Quixaba, não. Eu acho que faz parte de Princesa Isabel.
Vai pro lado de Princesa. Mas Lagoa não tem problema de água como tem Quixaba. Quer dizer...
Lá em Lagoa da Cruz nós não sabemos o problema lá, que nós não tivemos checar ainda com o pessoal, como é, né? Mas já teve um problema grave também, que lá era abastecido por carro-pipa também. Aí, ultimamente, a Compesa, a reivindicação que ela disse, foi que estava abastecendo a cidade de Quixaba por carro-pipa. Na realidade, 5 ou 6 carro-pipa não dá para abastecer uma cidade que nem a cidade de Quixaba, né? Aí fica o povo naquela situação, comprando água. Uma caixa d'água, por exemplo, mil litros, R$ 20, R$ 25. Um pipa, 200. Outra coisa, Nil Júnior. Você vê os muros o muro de fora das casas, né? Lá na Chaba, você pensa que é uma casa de vender caixa d'água. É cheio de caixa d'água, de reservatório que o povo já reserva. Aquele espaço que uma caixa d'água toma podia ser uma área de lazer para uma criança, para uma brincar, né? Quando está nesse tempo de fora. Mas não, é cheio de caixa d'água para armazenar água. Aí eu acho que a Compesa deve muito e só faz promessa para nós. Promessa nós já estamos cheios. Nós não queremos promessa não, nós queremos realidade.
Claro, né? Quer ação. Olha, se isso acontecesse aqui em Afogados, pela proximidade do povo com a rádio, porque a gente mesmo para conversar teve que... A gente fez a marcação para ver a melhor data e vocês vêm de Quixaba para cá. Se isso fosse aqui em Afogados, o povo já estava doido, porque não... A maioria das cidades do Pajeú não admitem que ainda a gente ainda esteja falando em abastecimento em carro-pipa, em comprar água. Quer dizer, é inadmissível que Quixaba ainda esteja vivendo essa realidade. Acho que o Finfa quer falar sobre isso. Diz lá, Júnior Finfa.
Nil, bom dia ao pessoal aí de Quixaba. Já que fui citado, eu só tenho uma coisa a dizer. De que as matérias postadas, as denúncias postadas no meu blog, eu encaminho direto, tudinho, para o governo do Estado, para a secretária Fernanda Batista, para o secretário executivo Tarcísio, tudo. Agora, a Compesa de Afogados é que, para mim, é omissa. É omissa. Diante dessas denúncias todas aí, não se pronuncia. Aí manda uma nota hoje dizendo que a tubulação da saída de estação de tratamento da água de Tabira, um vazamento. Essa Compesa só tem vazamento, é. Antigamente, desculpa até a minha sinceridade, mas antigamente a Compesa operava. Hoje é inoperante. Bom dia. Um abraço a todos.
Valeu, Finfa. Aqui a participação do Eric Lima dizendo: isso é uma vergonha o que está acontecendo em Quixaba. Há quase 2 meses sem água. Chegou ontem à noite, olhei agora na torneira, já está sem água de novo, não deu para encher nada, mas a conta está chegando todo mês, está reclamando o Eric Lima. Eu vou reforçar a pergunta que eu fiz, Valdemir. A Compesa já recebeu vocês para alguma conversa, para alguma reunião?
Neil, em 2014, sim. Né? A gente esteve aqui com o pessoal da Compesa, na pessoa do Sérgio Bruno. Tivemos com o Ministério Público em Carnaíba. Em 2014, sim. Né? A Compesa nos atendeu. Mas nessa nova, vamos dizer assim, manifestação que nós estamos fazendo, até o momento ninguém da Compesa nos procurou, né, para dar nenhuma satisfação. Né? Ou pelo contrário, né, algumas autoridades do município, como a pessoa do prefeito Tião de Gaudêncio, né, foi quem procurou a Compesa, mas a Compesa em si não nos recebeu, não.
Bom, eu vou tentar fazer a ponte para um diálogo de vocês com a Compesa, aproveitando a vinda de vocês. Vou reforçar o que já disse aqui abertamente. Acho um absurdo que a gente ainda esteja discutindo essa questão nesses tempos, né? Tempo de adutora do Pajeú. Tem 2 etapas da adutora, estão entregando uma etapa agora que vai atender toda a parte do alto, parte da Paraíba. Quer dizer, a adutora na primeira etapa está com mais folga de água, tem mais capacidade de abastecer Quixaba sem problema nenhum. O que precisa é arregaçar mangas, fazer o projeto executivo, tocar o projeto e entregar à população. Eu quero dizer a vocês que, de nossa parte, aquilo que eu sempre disse, já manifestei em mais de uma oportunidade, a gente está inteiramente à disposição do povo de Quixaba, vai manter esse contato permanente até resolver, junto com outros veículos de imprensa, como Finfa, Magno e outros companheiros que têm dado voz ao povo da Quixaba nessa situação que eu considero, repito, absurda, quando estamos em 2020, né? Reservar água dessa forma acaba favorecendo outros problemas. Você pode ter uma incidência maior de dengue, por exemplo, uma incidência acima da média. A procedência da água, que você não sabe, está comprando água, você não sabe. Quem vê água não vê qualidade. Muitas vezes a água pode parecer boa, mas você não sabe a procedência, né? Existem inúmeras ações, inclusive do Ministério Público, cobrando que haja uma distribuição de água de qualidade e obrigação do Estado atender com decência a população de Quixaba. Então, eu vou entrar em contato agora com a gerência regional. Se o Gileno Gomes estiver na área, pedir que ele receba vocês para conversar, para ouvir o que a essa representação da comunidade tem, assim como já ouviu o prefeito Ião, assim como o ex-prefeito Zé Pretinho já falou, assim como vereadores já se pronunciaram também, mas que escute a sociedade e que apresente uma promessa com prazo de validade, dizendo em até 6 meses a gente resolve isso definitivamente, mas algo que dê uma luz para a população. E nós vamos buscar ouvi-lo também aqui no nosso programa, mais uma vez, falando sobre isso. Tem mais alguma coisa, Valmir, que você gostaria de acrescentar, não?
No início você perguntou qual o problema, né? Que tenha gerado realmente tudo isso. Mas se a gente for fazer uma análise aqui, praticamente todas as cidades do Pajéu, ela tem, digamos assim, uma segunda opção de reabastecimento, e não exclusivamente depender da adutora. Quando a barragem da Serrinha dos Carlos, como eu já coloquei aqui, foi construída na década de 70, e entrou em colapso definitivo em 2013, na época que a gente fez a outra manifestação, uma das nossas exigências era justamente o desassoreamento dessa barragem, e também a troca da tubulação que ligava a barragem até a estação de tratamento. Então a gente fez visitas com a equipe técnica da Compesa, ainda na pessoa do Sérgio Bruno, e o que ele colocou foi que não era intenção, a Compesa não tinha intenção, não tinha planos de utilizar esse reservatório. E hoje esse reservatório ele continua assoreado, né? É um descaso total com esse reservatório, mas o mesmo se encontra com uma boa capacidade d'água, mais de 90% da capacidade d'água. Se a Compesa não tivesse abandonado, né, esse reservatório, esse manancial, se a gente tivesse essa segunda opção de abastecimento, talvez Quixaba não tivesse passando por essa situação. Então, uma das nossas exigências, a Compesa colocar aí de fazer elevatório, tudo bem, né, seria uma boa alternativa. Mas por que também a Compesa não se interessa em melhorar, em desassorear essa barragem, em trocar essa tubulação, para que a comunidade possa também desfrutar desse reservatório, né, desse manancial, que foi construído justamente nessa intenção de abastecer Quixaba. E por que hoje esse reservatório ele é abandonado por essa empresa?
Entendi. Algo mais, Sebastião?
Ô, Nilson, eu acho também que a Compesa tinha que ter responsabilidade com o povo de Quixaba, né? Porque na realidade não tem responsabilidade. Eles ficam, principalmente essa gerente que está agora, que eu não conheço, e talvez ela não conheça a Quixaba. Se ela conhecer, ela conhece a caixa d'água lá, ela não conhece a cidade de Quixaba e não conhece as ruas lá. Porque lá não é uma cidade pequena, é uma cidade já mais desenvolvida.
Claro, claro.
Né? E ficar nessa, né? Tem dias lá de tem ruas lá que vai chegar com 30 dias, 40 dias. Ela não conhece a Quixaba. Quando ela disse que a Quixaba, que eu vi num blog aí, que ela disse que a Quixaba estava sendo abastecida, ia normalizar, então ela não conhece nossa cidade, porque já vem esse tempão que nós estamos falando aí, e até hoje não está sendo abastecida. No mínimo uma vez, duas vezes, três vezes por mês, que é o certo mesmo, se fosse todo dia, né? Mas se não pudesse, pelo menos 4 vezes, uma vez por semana. Já não precisava tanta caixa d'água nos muros, que nem nós bota lá nas residências. Tem gente fazendo caixa d'água lá de 10 mil litros, 15 mil litros para reservar água. Não é para isso, era para ter água direto, permanente, né? Uhum. Mas eu acho que a Compesa é um descaso com nossa cidade e com a população da Quixaba. A Quixaba, quando chega, principalmente é um pessoal que eu acho que ele não tem problema, que quando chega a conta d'água, muita gente vai pagar logo no primeiro dia que chega. Eu acho que não tem esse problema com conta d'água, né? Mas a Compesa não deixa a desejar com a população de Quixaba. E todo mundo lá está revoltado com isso. Porque em vez de comprar alguma coisa, ter algum alimento, deixa para comprar água. E outra coisa, a água na torneira agora é essencial para a pessoa lavar as mãos, né? Higiene.
Claro.
Modo do coronavírus, que você sabe que está em todo canto. E não vai deixar de estar lá também. Mas a Compesa está deixando isso aí. Muita gente, às vezes, bota até bacia para lavar as mãos, porque não tem água na torneira. Entendeu? E nem tem quem quer comprar também. Às vezes está pedindo na casa do vizinho.
Claro. E nessa dificuldade que está todo mundo vivendo agora, daqui a pouco vai ter gente que não vai ter condição de comprar água. Comprar, né?
Água mais. Deixar de comprar as coisas para comer sem emprego, que nem na população nossa é uma população que não tem emprego. É pouquíssimo que tem emprego. Aí deixar, ganhar um dia de serviço, trabalhando na roça. Às vezes deixa de comprar uma coisa para o filho, para a família, para comprar água. Porque tem que comprar. Se não comprar, não tem como tomar banho. Uhum. A não ser que vá tomar banho no riacho ou nos poços. aí está outro problema, que nem você falou aí, né? Aí nós estamos querendo entender a realidade da Compesa. Nós não queremos promessa mais, não. Promessa chegou de promessa. As promessas que a Compesa já fez para nós, da população de Quixaba, nós não queremos mais promessa, não.
Cansados,
nós queremos
realidade.
Já estamos cansados com isso.
Contem com o meu apoio incondicional. Estou vendo se consigo um espaço de vocês com o gerente regional, Gileno Gomes. Diga.
Só mais uma coisa, Nil. Eu acho que a Compesa de Afogado está sendo missa, que nem o rapaz falou aí, FIFA. Porque nós ligamos para o Recife lá, e lá no Recife diz que está normal. O abastecimento de Quixaba está normal. Por isso que eu acho que a Compesa daqui de Afogado está sendo omissa.
Está
passando a realidade, né?
Eu quero dizer a vocês que eu acabo de ter a confirmação do Gileno Gomes da Compesa. Ele está disponível e diz que recebe vocês agora, né? Já é um passo para que vocês possam ouvir e dizerem, e que vocês digam o que estão dizendo aqui, para o gerente regional, um passo importante, né, Valdemir? Conversar com ele cara a cara e ouvir o que, é que ele vai falar.
Isso, Rio, com certeza é um passo importante para que, de fato, né, ele, como responsável na nossa região, ele venha sentir, né, as nossas dificuldades, mas sentir também a nossa indignação, né, por tudo que vem acontecendo, né, na nossa cidade. Né, e também para a gente ter a oportunidade de ouvir, né, de fato, o que tem de concreto, de projeto, de intenção, né, porque a gente, já, como colocou aqui Dé, né, e como a gente tem aqui requerimento, inclusive, do requerimento não, é um termo de reunião que a gente teve com o Ministério Público em Carnaíba, que promessas, né, elas já existem há muitos, muitos anos, mas o nosso problema também ele perdura por todos esses anos. Então, claro, a gente quer saber o que, de fato, né, vai ser feito e qual a garantia realmente que a gente tem de ter esse problema resolvido.
Bom, eu quero agradecer a Valdemir Jacinto. Pode falar.
Ô, Nil, outra coisa também, nós estamos com uma baixa assinada lá na cidade, captando as assinaturas de todo mundo da cidade, a população do Quixaba, e isso nós vamos dar a entrada na... passar para a Compesa, e dá entrada no Ministério Público, que sai também para nós ver o que é que vai acontecer com isso.
Para reforçar isso. Exatamente. Agradecer a Valdemir, a Sebastião Lima. Como é que você é conhecido lá? Dead Cândida, é isso?
Cândida.
E também agradecer a Jackson Miguel e Luciano Nunes, eles representam essa comissão. E aqui as pessoas pelo WhatsApp reforçando aqui essa manifestação de vocês. Por exemplo, aqui, a Duarte dizendo, tudo que estão falando é verdade. Essa situação deveria ter mudado há muito tempo. A Dilson Duarte, que está falando aqui, também, eu moro na Coab e já são 2 meses que não temos água, está dizendo aqui a Aninha, e outras pessoas se manifestando também, revoltadas. Tem outro ouvinte aqui, diga.
Júnior, bom dia, aqui é o Denilson Santa Rosa. Olha, sobre assim, o caso da Compesa, como esse rapaz aí da Compesa, tá? Chegou 2 contas da Compesa na minha casa, no valor de R$44,08, eu já paguei. Chegou outra do mesmo valor, o menino falou que eu dispensasse. Quando é hoje, chega mais 2, do mesmo valor de R$44,08, no nome do meu esposo. Só que é o seguinte, uma veio no número certo, que é Rua do Comércio, Povoado Santa Rosa. A outra veio na rua projetada, porque não existe ele nessa residência em outra rua, entendeu? O mesmo valor, vence tudo no mesmo dia. E aí, como é que faz?
Vai ter que fazer a mesma coisa que fez na primeira conta. Aí já é outro problema lá da nossa querida comunidade Santa Rosa, recebendo 2 contas e vai ter que pagar só uma, né? Gente, obrigado, e a gente está à disposição. O Gileno garante que recebe vocês agora. Acho que é importante que vocês saiam daqui, conversem com ele, para ouvi-lo e nos manter informados disso aí, tá bom?
Nil, nós, em nome de toda a população de Quixaba também, agradecemos, né, a todos os meios de informação e comunicação da nossa região, né, a Rádio Pajéu, que sempre foi parceira da gente nessa situação, né, a você, Nil Júnior, ao Finfa, ao Ivonaldo Filho, lá de Carnaíba, ao Magno, né, enfim, a toda a imprensa, né, da nossa região, que é quem a gente conta, né, para nos ajudar nesse momento.